Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 23. Passagem para a política. Ah, o que não recebi nesses anos de luta pelos escravos. Como os sacrifícios que por vezes inspirei eram maiores que os meus. Eu tinha a falama, a carreira política. É certo que não tive outras recompensas, mas essas eram as mais belas para um moço nesse tempo havido de nomeada e das sensações do triunfo. Era o meu nome que saía vitorioso das urnas, numa dessas eleições que eletrizavam os espíritos liberas de todo o país, que me traziam de longe as bençãos dos velhos quakers da Anti-Slavery Society, e terem uma vez os votos de Gladstone. Harém, ora que concorriam para a vitória da história desapareciam na lista anônima dos esquecidos. Seus nomes, mesmo os principas, não echoavam fora da província. Os ó. Dentre eles, José Mariano era conhecido de todo o país e reputado o árbitro eleitoral do Recife. Quem conhecia, porém, Antônio Carlos Ferreira da Silva, então simples guarda-livros em uma casa do Recife, que no entanto as minhas eleições abolicionistas. A verdade é que era ele o espírito que movia tudo em meu favor, sem ele tudo teria corrido em outra direção. Essa é a melhor prova do caráter espontâneo, na moral, na popular, das minhas eleições do Recife. O ter bastado para fazê-las um homem como ele, sincero, dedicado, inteligente e leal. Hábil, todo coração e entusiasmo sob uma máscara de frieza e misantropia. Mas sem posição, sem fortuna, sem status político, sem ligação de partido, simples abolicionista, nunca aparecendo em público, e além do mais, republicano confesso. Essa circunstância só por si mostra bem a sinceridade, a humildade, a ingenuidade de todo esse movimento de 1880 e 4888. Esse foi o meu paraninfo. Os muitos que trouxeram seu valioso concurso para o sucesso da causa comum, ou para meu triunfo pessoal, como aconteceu com tantos, compreenderão o meu sentimento quando ainda uma vez revelo o segredo da minha relação com o Recife, dizendo que Antônio Carlos, que não era e nada quis ser, foi o verdadeiro autor dela. Não esqueço ninguém, a começar por Dantas, que me fez quase forçadamente seguir para o norte a pleitear um dos distritos da província. Não esqueço de certo Dor, Hermirio Coutinho e o Dor, Joaquim Francisco Cavalcanti, de cuja dupla renúncia resultou a minha inesperada eleição pelo 5º distrito. Uma semana depois de anularem o meu diploma pelo primeiro, passe eleitoral que surpreendeu a todos na Câmara, e em que Antônio Carlos foi grandemente ajudado pelo seu amigo Dor Coimbra. Também não esqueço José Mariano, cuja lealdade para comigo foi perfeita em circunstâncias que poriam à prova a emulação e a susceptibilidade de outro espírito, capaz de inveja ou de ciúmes, nem a suave fisionomia, um puro Carlo Dolce, da sua meiga e amorosa Dona Legarinha, tão cedo vaicida, a qual nas vésperas da minha eleição, que José Mariano fizera dele, contra o ministro do Império, fez empenhar joias suas para o custeio da lucta, o que só vinha a saber no dia seguinte, quando o partido as resgatou e lhoas foi levar. Não esqueço ninguém. Nenhum dos chefes e centuriões e liberais, Costa Ribeiro, João Teixeira, Barros Rego, o Silva da Magdalena, Faustino de Brito, os Rochas do Pires. Seria preciso citar 100, 200. Nenhum também desse grupo de abolicionistas que me recebeu com Antônio Carlos, Barros Sobrinho, João Ramos, Gomes de Matos, João Barbalho, Numa Pompilho, Joliveão de Oliveira, A. Martins Júnior, todos eles, não esqueço os brilhantes artigos de tantos jornalistas e distintos, sobretudo Maciel Pinheiro, o amigo de Castro Rovesteiro, rutilante e genial, figura que lembra o traço velasquiano, ao mesmo tempo sombrio e luminoso. E são esses somente os primeiros nomes que me vieram à pena. Outros dos outros estão igualmente presentes ao meu espírito como o Anibal Falcão e Souza Pinto, então os chefes intelectuais da mocidade. Duvido ter eu tido maior revelação ou impressão exterior que ficasse sobre mim de modo mais permanente do que essas eleições de 1884 a 1887, lá de 1889, posso dizer, feita a abolição, não me interessava quase. Elas puseram-me em contato direto com a parte mais necessitada da população, e em mais de uma morada de pobre tive uma lição de coisas tão pungente e tão sugestiva sobre o desinteresse dos que nada possuem, que a só lembrança do que vi terá sempre sobre mim o poder o efeito de um exame de consciência. Eu visitava os eleitores, de casa em casa, batendo algumas ruas a todas as portas. A pobreza de alguns desses interiores e a intensidade da religião política alimentada neles fez-me por vezes desistir de ir mais longe. Doía ver o quanto custava essa gente credula a sua devoção política. Diversos desepisódios gravaram-se-me no coração. Uma vez, por exemplo, entrei na casa de um operário empregado em um dos arsenas para pedir-lhe o voto. Chamava-se Jaraca, mas só tinha de terrível o nome. Estava pronto a votar por mim, tinha simpatia pela causa, disse-me ele, mas votando, era demitido. Perdi o pão da família. Tinha recebido a chapa de caixã, uma cédula marcada com um segundo nome, que servia de signal. E se ela não aparecesse na una, sua sorte estava liquidada no mesmo instante. Olhos do doutor, diz-me ele, e mostrando-me quatro pequenos, que me olhavam com indiferença, na mais perfeita inconsciência de que se tratava deles mesmos, de quem no dia seguinte lhes daria de comer. E depois, voltou-se para uma criancinha, deitada sobre os buracos de um antigo camping a pé desmantelado. Ainda em cima, minha mulher há 2 meses achou essa criança diante da nossa porta. Quase morrendo de fome, roida pelas formigas, e hoje é mais um filho que temos. No entanto, estou pronto a votar pelo senhor, recomeçava ele, cedendo à sua tentação liberal, se o senhor me trouxer o do brigadeiro Floriano Peixoto. Esse foi talvez o primeiro florianista do país. Pode vir por telegrama. Ele está no engenho nas Alagoas. E o que ele me pedir, custe o que custar, eu não deixo de fazer. Telegrafe a ele. Não é preciso, respondi-lhe. Vote como quer o governo. Não deixe de levar a sua chapa de caixão. Não arrisque à fome toda essa gentinha que está me olhando. Há de vir tempo em que o senhor poderá votar por mim livremente, até lá. É como se o tivesse feito. Não devo dar-lhe um pretexto para fazer-o, invocando a intervenção do seu protector. E saí, instando com a mulher, suplicando, com medo que ele se arrependesse, fosse votar em mim. Em outras casas o chefe da família estava sem emprego havia anos, por causa de um voto dado ao partido da oposição. A pobreza era completa, quase a miseria. Mas todos ali tinham orgulho de sofrer por sua lealdade ao partido. E como entre os liberais, entre os conservadores. Eram colherentes na miseria, na privação de tudo. Esse espetáculo fazia de ser tumeador no mais alto grau para o otimista desinteressado. Este julgaria ter descoberto o refúgio da verdadeira, a natureza humana escondida, para o candidato, porém, de cuja causa se tratava, era terrivelmente pungente surpreender assim a agonia da dignidade. Posso dizer, quanto a mim, eu não teria ousado ser mais um dia pretendente a um posto que custava tanto sofrimento, se não fosse para servir à causa de outros, ainda mais infelizes do que essas vítimas da altivez do pobre, da paixão e ilusão política do povo. Onde sabe, eu não teria talvez em nenhum caso a força, a coragem de insinuar aos bons, aos credulos, aos ingênuos, sacrifícios pessoais dessa ordem em favor de uma causa que não fosse diretamente deles. Faria com todos o que fiz com o bom Jararaca, aconselharia que não sacrificassem os seus. Mas a luta pela justiça é isso mesmo, é o sacrifício de gerações inteiras pelo direito às vezes de um só, para resgatar a injustiça feita a um oprimido, talvez um estranho. De certo, não tenho remorsos nem arrependo. Especialmente nenhum lucro tirei de todas as abnegações que vieram a mim. Não capitalizei o sofrimento de tantos desinteressados. Consola-me nada ter tirado a abolição senão o gozo de algumas impressões de tribuna e de nomeada, que foram apenas uma expansão como qualquer outra da mocidade. Graças a Deus, favor este inestimável, nenhum lucro material, direto ou indireto, me resultou nunca das ideias que me seduziram e com as quais seduzia outros. Mas, ainda uma vez, o que recebi foi incalculável. Só Deus mesmo, que vê os sofrimentos que se escondem e cujo orgulho é passarem invisíveis no meio da multidão, pode fazer tal conta. Sou um cara do Recife. Ninguém que não tenha um acompanhado um dos cães de casa, de casareias do Brum aos canais dos afogados, durante a campanha da abolição, pode avaliar o que custou aqueles bairros de população densa, vivendo na mais completa destituição de tudo, o acolhimento que me deram. Para chegar à Camara, tive os ombros dos que não tinham senão o trabalho de suas mãos e que se arriscavam, carregados de família, a ver fechar-se-lhes no dia seguinte a oficina, a ser despedidos, despejados, depois de me terem dado o voto. O que me fica de todo esse episódio, o único de minha carreira política, é um sentimento abrunhador de falência. Meu único ativo é a gratidão. O passivo é ilimitado. Foram milhares os que me ofereceram tudo o que tinham. Isso é, como nada tinham, o que eram, o que podiam ser. E posso dizer que eu aceitei em nome dos escravos. Muitos ter-se-ão levantado outra vez, seguido seu caminho pelas estradas abertas desde então, mas que todas parecem conduzir à mesma miragem que abrasa o horizonte. Terão ido, ou irão indo, coitados, de ilusão em ilusão, de desprendimento em desprendimento, de lealdade em lealdade. Não, tá. O fato para mim dominante é que em um momento da minha vida pedi e aceitei o sacrifício absoluto de muitos pela causa que eu defendia. De certo, foi a mais nobre, a mais augusta das causas. Mas o fato é eu era ali o representante dela, que em grande parte a dedicação. O sacrifício era por mim, como era meu triunfo, minha carreira, meu futuro político. A impressão que me ficou da política, exceto esse quadro doloroso do sacrifício ingênuo dos simples, dos bons, de Cern, pelos que se elevam. Posso dizer que me lembra um jardim encantado do Oriente, onde tudo é formas enganadoras de existências petrificadas, imobilizadas, à espera da palavra que as libertasse. Onde a rosa que nunca desbotava em Eva exprimia a presença oculta de uma paixão toda que não queria perjurar-se. Onde o mármore alabastrino das fontes significava o corpo imaculado de que vertia contínuo o sangue puro dos martírios do amor e da verdade. Onde os roucinóis que cantavam eram pares de amantes a quem deso procurarem-se sob a forma humana. Tudo ali estava suspenso, transportado a outra escala do ser, a outra ordem de sensibilidade e de afectos. Era o mesmo fato, mas com diferente aspiração, diferente consciência, diferente vontade, e para o qual por isso mesmo o tempo não corria, como no sonho. A cena política foi também para mim um puro encantamento. Sob a aparência de partidos, ministérios, camaras, de todo o sistema que presidia com as suas longas barbas níveis o velho diz, Chirvão. O gênio brasileiro tinha encarnado e disfarçado o drama de lágrima que Esperanças estava representando no inconsciente nacional, e a geração do meu tempo coube penetrar no vasto simulacro no momento em que o signal, o toque redentor, ia ser dado, e todo ele desabar para aparecer em seu lugar a realidade humana, de repente chamada ávida, restituída à liberdade e ao movimento. Por isso não trouxe da política nenhuma decepção, nenhum amargor, nenhum ressentimento. Atravessei por ela durante a metamorfose.